A Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta Programa Marcelo Lima Verde.
Alô, bom dia.
Fortaleza Antiga.
Eu acompanho a luta das mulheres deputadas aqui na Assembleia. Não vou citar somente um. Todas são valentes, trabalhadoras. E conheço Maria da Penha, que deu nome à lei que recebeu seu nome. Maria da Penha sofreu muito, mas conseguiu. Ela participou de vários programas que eu apresentava na Rádio Povo. Hoje em dia, o mundo todo, eu digo o mundo todo, sabe que existe uma lei Maria da Penha no Brasil. Ela protege as mulheres sofredoras, oprimidas por homens que pensavam eram seus donos. Há depoimentos importantes na história da Fortaleza Antiga, comprovando a valentia da mulher cearense. Eu mesmo assisti o episódio de uma valente líder. Foi na época da ditadura militar. Visitou Fortaleza o ministro Jarbas Passarinho, da Educação. Ele foi entrevistado no canal 10 TV Verdes Mares por uma jovem estudante e ela fez perguntas que a autoridade não gostou, não. E considerou até insultuosas as indagações. Ela criticou a situação em que se encontrava naquele tempo a Universidade Federal do Ceará. E eu assisti. Quando o ministro retornou à sala da direção, eu assisti o empresário Edson Queiroz, dono da televisão, pedir ao ministro que relevasse o que acontecera, próprio do entusiasmo de uma jovem. O ministro Jarbas Passarinho ouviu, não disse nada, ficou calada. No dia seguinte, Rosa da Fonseca foi presa. E todos sabemos de seu sofrimento na prisão. As mulheres decididas sempre existiram em nossa cidade, estilo Rosa, Maria Luísa Fontenelle. Essa foi a primeira mulher eleita prefeita de Fortaleza. É quando, um bom tempo, li no jornal O Povo esta notícia. Isso é coisa de 40 anos passados. Alunas da Escola Normal e do Liceu do Ceará, depois de percorrerem ruidosa passeata no centro da cidade, concentraram-se por alguns momentos na Praça do Ferreira. Agentes da Delegacia de Ordem Política e Social, que acompanhavam a movimentação, tentaram convencer as jovens a irem para casa, e elas nem deram confiança. Uma delas, de nome Mirtes, tinha sido presa. E as manifestantes protestaram. O caso esquentou mais ainda quando os vice-diretores ficaram solidários com a diretora Adízia Sá. Sim, a nossa jornalista Adízia Sá já era valente naquele tempo. E as estudantes disseram: somente voltaremos às aulas quando a professora Adízia Sá retornar ao cargo de diretora. Elas disseram e repetiam. Há 40 anos, as mulheres cearenses já eram ansiosas de seus direitos, mesmo numa época em que esses movimentos eram mais difíceis. E hoje, muitas dessas valentes estudantes do liceu, da escola normal, são avós e até bisavós. E certamente são orgulhosas de sua luta. E têm razão. Elas, a professora Adízia Sá, a aluna Mirtes e todas as estudantes solidárias ao movimento. As mulheres de Fortaleza, da Fortaleza antiga e atual, eram e são lutadoras.
No século XIX, foram criadas as primeiras empresas especializadas em abastecer os jornais com notícias. São as agências de notícias, que têm como clientes os veículos de comunicação de massa. Com o avanço das tecnologias de comunicação, principalmente depois da internet, multiplicou-se a quantidade de notícias circulando diariamente. Sintonizada com esses avanços, a Assembleia Legislativa do Ceará criou sua agência de notícias para noticiar as atividades parlamentares que repercutem na vida dos cearenses. Além da atuação parlamentar, a Agência de Notícias divulga informações sobre os serviços e eventos promovidos pelo Poder Legislativo, de interesse do cidadão e do servidor, aproximando ainda mais o parlamento da sociedade. A notícia gerada em tempo real pode ser acessada a qualquer dia, hora e lugar. Além do noticiário de cada dia, os internautas dispõem de clipping eletrônico, de banco de imagens e do Fale Conosco, um caminho virtual para a pessoa cadastrada receber mensagens e se comunicar com as agências de notícias. E utiliza recursos do WhatsApp para transmitir informações de eventos e deliberações do Legislativo.
Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
Olá, mais um manhã.
Saiu o resultado da promoção aqui.
Pra mim, amigo do peito é sutiã.
Quando alguém começa a ouvir rádio, não consegue mais desligar. Em média, o ouvinte passa até 4 horas sintonizado na programação das emissoras. Os mais variados tipos de músicas, notícias, debates, humor, serviços, promoções. O que não falta é motivo para ficar horas ouvindo rádio. Porque rádio é paixão.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
O INSS paga hoje os benefícios dos aposentados e pensionistas que recebem até um salário mínimo e que têm cartão com final 7. Também estão sendo pagos hoje os que recebem acima de um salário mínimo e que têm cartão com finais 2 e 7.
Minha Rua tem História.
Bom dia, pesquisador e historiador Márlio Falcão.
Bom dia, Nascélio. Bom dia, amigos ouvintes. Falamos hoje da rua Pompeu Cavalcante. Esta rua está situada no bairro Vila Hélere e tem por patrono José Pompeu de Albuquerque Cavalcante, nascido em Fortaleza no dia 10 de abril de 1839. Filho de Manuel Cavalcante Albuquerque e Josefa Maria Cavalcante. Era engenheiro militar, foi vereador à Câmara Municipal de Fortaleza. Engenheiro da província, foi deputado provincial e deputado geral em 3 legislaturas. Jornalista, publicou Corografia do Ceará. Um abraço e até amanhã, se Deus quiser.
Entrevista.
O Vazala Boutique completa 10 anos. Nós vamos saber mais conversando com o diretor do Bazar, Ângelo Bau. Senhor Ângelo, bom dia, é um prazer recebê-lo aqui na Rádio FM Assembleia.
Bom dia, é um prazer recebê-los também. Obrigado pela oportunidade.
O maior bazar do país chega à sua 19ª edição, oferecendo descontos de até 80% em mais de 100 marcas. Qual a expectativa para esse ano, meu amigo?
Isso mesmo, o Bazala Boutique completa 10 anos. Nós estamos na nossa 19ª edição. O Bazala Boutique já é um evento consolidado na nossa cidade, que acontece 2 vezes por ano. E nessa edição trazendo novidades, com novas marcas, marcas internacionais, nacionais e as principais marcas locais, com até 80% de desconto, mas principalmente trazendo uma infraestrutura para receber toda a família, com uma área de alimentação completa, um espaço para criança, uma brinquedoteca que é um serviço gratuito, estacionamento privativo, para dar conforto. É uma grande oportunidade. O Dia dos Namorados está bem pertinho aí para comprar o presente do Dia dos Namorados com até 80% de desconto.
O La Boutique sempre escolhe uma entidade ONG para ajudar nesse período. A Edisco está sendo beneficiada pela 3ª vez e merece. Eu que estou dizendo que eu considero um grande trabalho que é realizado aqui em Fortaleza pela Edisca. Agora eu pergunto ao senhor, como é que é feita essa ajuda?
Bom, o Bazala Boutique, desde a primeira edição, tem sempre ajudado alguma instituição, e como você disse, nessa edição é a Edisca. O evento disponibiliza um espaço com 32 metros quadrados de área para que a instituição possa vender os seus produtos, e aí, logicamente, são revertidos para a instituição essa venda. Na quinta-feira, a gente também vai ter uma apresentação dessas crianças que fazem parte desse projeto dentro do evento. Então, assim, é um prazer receber novamente a Idisca junto ao Basala Boutique.
Senhor Ângelo, estamos agradecendo, parabenizando o senhor pela iniciativa. Muito obrigado pela presença aqui na Rádio FM Assembleia.
Muito obrigado novamente pela oportunidade, pela atenção. E o Basala Boutique espera por você, por toda a sua família, nos dias 6, 7 e 8 de junho, no Centro de Eventos do Ceará, das 10 horas da manhã até as 22 horas da noite.
Aliança pela Igualdade Brasil.
Desigualdade social. Será que só aquele que sofre com ela é que sabe o que ela significa? A desigualdade social é a distância que existe entre pobres e ricos, proprietários e sem teto e sem terras, intelectuais e analfabetos, negros e brancos, homens e mulheres. A desigualdade social do Brasil, um país de mais de 190 milhões de habitantes, está marcada por percentuais alarmantes entre os que possuem riquezas e aqueles que são totalmente desprovidos dela.
A desigualdade também é uma questão de gênero.
Aliança pela Igualdade Brasil.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Comissões Técnicas.
Repórter Silvio Augusto. Silvio.
Comissão de Direitos Humanos e Cidadania da Assembleia Legislativa, em conjunto com a Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, Mulher, Juventude e Idoso da Câmara Municipal de Fortaleza, debateram em conjunto no Auditório Murilo Aguiar os impactos socioambientais das enchentes às famílias residentes nas comunidades do São Cristóvão e do Conjunto Palmeiras e a situação da barragem do Rio Cocó. Deputado Renato Roseno, presidente da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania da Assembleia Legislativa, ressaltou que muitas comunidades atingidas pelas enchentes não estão contempladas pela poligonal do Cocó e propôs a revisão do decreto que institui a área do parque. Entre outros encaminhamentos propostos pelo deputado, estão a cobrança à Prefeitura da limpeza urbana, desobstrução dos canais, segurança presencial da barragem e melhorias habitacionais das comunidades Santa Rita e São Francisco, envio de laudo técnico à Defensoria Pública sobre as condições da barragem e o fortalecimento das ações sociais do Centro de Referência de Assistência Social na região. A Comissão de Agropecuária da Assembleia Legislativa realizou audiência pública para apresentação do Ceará Organic Food Festival, Festival Internacional de Gastronomia Orgânica, que acontece entre os dias 25 e 28 de setembro de 2019, aqui em Fortaleza. O debate foi iniciativa do deputado Moisés Braz, subscrito pelos parlamentares Niso Costa, Acrísio Sena e Queiroz Filho. A proposta do festival é fortalecer a agroecologia do Estado, impulsionar e desenvolver o comércio de alimentos orgânicos, dando maior visibilidade ao turismo gastronômico cearense. Para o deputado Moisés Braz, ainda há muito desconhecimento sobre os produtos orgânicos no estado do Ceará. Embora encontrados em supermercados, grande parte da população e da própria classe política não conhece os benefícios desses produtos, que, segundo Moisés Braz, também não são muito divulgados pelos meios de comunicação. O deputado Queiroz Filho enfatizou a importância desses produtos para a saúde e ressaltou que as pessoas estão, inclusive, dispostas a pagar mais caro pelos alimentos orgânicos, visando a melhor qualidade de vida. Comissão de Indústria, Comércio e Turismo e Serviço realizou audiência pública proposta pelo deputado Sérgio Aguiar para apresentação do relatório sobre a pesquisa de impacto de turismo de eventos na economia do Estado. Turismo de eventos e negócios movimentou mais de 549 milhões de reais em 2018 no Ceará. É o que revela o relatório sobre a pesquisa de impacto do turismo de eventos e negócios na economia do Estado, apresentado durante a audiência pública. O estudo foi realizado pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Ceará, FEComércio, Universidade de Fortaleza, Fundação Visite Ceará. Feita em 2018, a pesquisa entrevistou 3.308 pessoas em 26 eventos com 23.712 participantes. Eles responderam um questionário de 12 itens, como origem dos turistas, escolaridade, renda familiar, característica do grupo, organização da viagem, permanência no Ceará, meios de abordagem, entre outros. Rádio FM Assembleia com você no centro das discussões.
Em Fortaleza e nos municípios do estado, os eleitores com deficiência ou mobilidade reduzida também deverão comparecer à unidade da Justiça Eleitoral para realizar o recadastramento biométrico sob pena de cancelamento da inscrição eleitoral. Por ocasião do período de revisão para a coleta de dados biométricos, o eleitor com deficiência ou dificuldade de locomoção, que torne extremamente oneroso o exercício do voto, poderá solicitar a anotação dessa situação no cadastro eleitoral e a emissão de certidão de quitação por tempo indeterminado. Caso não seja possível comparecimento ao cartório eleitoral central ou posto de atendimento ao eleitor, o requerimento poderá ser apresentado por representante legal ou procurador devidamente constituído, acompanhado de documentação comprobatória da deficiência ou mobilidade reduzida. Os cidadãos devem consultar a situação eleitoral e, se no seu município o cadastramento biométrico é obrigatório, através do site do TRE ou pelo telefone 148. Para mais informações, o eleitor deve procurar o cartório eleitoral ou posto de atendimento de sua cidade.
Seus dedos podem pedir silêncio. Seus dedos podem tirar dúvidas. Seus dedos podem decidir o futuro. Seus dedos podem dizer muita coisa, principalmente quem você é. A Justiça Eleitoral está fazendo a identificação biométrica. Se na sua cidade a biometria for obrigatória, vá ao cartório eleitoral e não perca seu título. Mas se ainda não for, não deixe para a última hora e faça a sua parte. Informe-se no TRE do seu estado ou acesse justiçaeleitoral.jus.br.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
A medida provisória sobre novo marco regulatório de saneamento básico perde validade. Diretamente da sala de Iziaçá, redação da Rádio FM Assembleia, a jornalista Tarciana Campos traz mais detalhes. Bom dia, Tarciana.
Bom dia, Narcélio. Bom dia a todos. A MP perdeu a validade nesta segunda-feira. Com isso, o Senado decidiu dar urgência a um projeto que trata do mesmo tema, apresentado pelo senador Tasso Gereissati. A medida provisória foi editada ainda no governo Michel Temer e Gereissati foi o relator, mas não houve acordo no Congresso para o texto ser aprovado. No projeto apresentado ao Senado, Tasso Gereissati recuperou grande parte do parecer que elaborou quando analisou o tema na tramitação da MP. Ele argumentou que o modelo institucional do setor precisa ser otimizado de modo a superar os graves índices hoje observados no Brasil. Cerca de 35 milhões de brasileiros não têm acesso à água tratada. Metade da população, em torno de 104 milhões de pessoas, não tem acesso aos serviços de coleta de esgoto. O senador Roberto Rocha foi escolhido relator do texto na Comissão de Infraestrutura do Senado. Se a proposta for aprovada no plenário, seguirá para análise da Câmara dos Deputados, onde não tem prazo para ser votada. Tarciana Campos, da redação.
Ideias certas impulsionam a mudança, geram novas oportunidades, melhoram o mundo. Por isso, a Assembleia Legislativa do Ceará lançou o Ideia Certa, um conjunto de ações para informar sobre diversos temas, como o combate à homofobia, a exploração infantil, a violência no trânsito, entre outros. Participe e descubra que uma ideia certa pode transformar a sua realidade e a de muita gente. Para mais informações, acesse al.ce.gov.br.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Direitos do Trabalhador.
Com o coordenador de promoção da liberdade sindical do Ministério Público do Trabalho no Ceará, Dr. Gerson Marques. Dr. Gerson, bom dia.
Bom dia, Narcélio. Bom dia, ouvintes.
O seu tema hoje é muito solicitado pelos ouvintes que pagam essa contribuição sindical, não é assim?
Pois é, Narcélio. Esse tema, ele é um tema recorrente, né? Nós estamos vendo aí que o direito sindical no Brasil está passando por uma modificação. E eu gostaria de falar, então, sobre duas decisões que foram tomadas na semana passada. Uma decisão do Supremo Tribunal Federal e uma outra decisão do Tribunal Regional do Trabalho aqui do Ceará. Muito importantes essas decisões. Mas antes, eu preciso só lembrar o ouvinte de que em 2017 foi publicada uma lei que alterou o modelo de custeio sindical, foi a Lei 13.467, essa lei é aquela lei da reforma trabalhista. E ela tornou todas as contribuições sindicais, porque tem pelo menos 4 contribuições, tornou todas as contribuições sindicais voluntárias, prévias, expressas. É preciso que o trabalhador autorize expressamente para que haja o desconto. E a chamada contribuição sindical, aqui no singular, era uma contribuição obrigatória desde a década de Vargas e se tornou, com essa lei de 2017, se tornou voluntária. Mas aí se questionou a constitucionalidade dessa lei e em 2018 o Supremo disse que a lei não ofende a Constituição. Então ainda a voluntariedade prevaleceu. E os sindicatos criaram outro mecanismo. Criaram o mecanismo de adotar contribuições em assembleia, dizendo que a aprovação em assembleia supriria aquela autorização prévia, expressa, voluntária, individual. Porque a matéria seria coletiva, então a autorização também poderia ser coletiva. Pois bem, quando foi semana passada, a ministra Carmen Lúcia concedeu a liminar, dizendo, caçando uma decisão do TRT da 4ª Região, para esclarecer, para definir de que essas contribuições elas são voluntárias e individuais. Então, a criação por assembleia não supre a exigência legal de que essas contribuições sejam individuais, prévias, expressas, voluntárias. Com isso, Nacélio e ouvintes, embora a decisão do Supremo seja para um modelo, um tipo de contribuição, que era aquela contribuição que antigamente era obrigatória e passou a ser voluntária, mas o raciocínio é o mesmo para outras contribuições, como a taxa assistencial, taxa negocial, isso aí também agora não pode mais ser fixado por Assembleia, no meu ponto de vista. É claro que essa decisão não atinge os trabalhadores que são filiados ao sindicato, porque esses aí já deram a sua autorização quando se filiaram ao sindicato. A outra decisão, Marcelo, aqui do TRT da 7ª Região, muito importante, é porque a medida provisória 873, ela estipulou um boleto. Diz que todas essas contribuições, mesmo que autorizadas pelos trabalhadores, elas só podem ser cobradas por via boleto e não mais o desconto em folha. É uma medida provisória meio maluca. E o Tribunal Regional do Trabalho, aqui da 7ª Região, entendeu agora semana passada de que ela ofende a Constituição quando exige o boleto. E então, para resumir, Marcelo, prevalece agora o entendimento de que ainda é possível que haja essa cobrança na folha salarial do trabalhador que autorizar o desconto, né? E é uma coisa muito mais razoável. Embora essas decisões, elas tenham efeitos apenas em concreto para cada processo que foi promovido realmente, mas são precedentes importantes que podem ser utilizados a qualquer momento. Então, o que vale mesmo é a decisão final desses dois tribunais e, portanto, fica aqui a nossa orientação para que as empresas continuem a descontar na folha salarial dos seus empregados as contribuições sindicais que forem autorizadas. Lembrando que as contribuições dos filiados já foram autorizadas quando do processo de filiação à entidade sindical. É isso, Marcelo, que nós temos hoje para informar aos nossos ouvintes.
Doutor Gerson, bom dia, muito obrigado. Até a próxima semana.
Até a próxima, se Deus quiser.
Doutor Gerson, que participou do quadro Direitos do Trabalhador, é coordenador de promoção da liberdade sindical do Ministério Público do Trabalho no Ceará. Repórter Silvio Augusto.
A campanha nacional de vacinação contra a influenza segue até o dia 14 de junho. Os postos de saúde atenderão os grupos prioritários nesse período. Para falar mais sobre o assunto, vamos conversar com a Renata Dias, ela que é assessora técnica de imunização da Secretaria de Saúde de Fortaleza. Bom dia.
Bom dia. Justamente a campanha continua até o dia 14 de junho para os grupos prioritários, que são crianças de 6 meses a menores de 6 anos, as gestantes, trabalhadores da saúde, puérperas, que são as mulheres que ganham bebê até 45 dias pós-parto, os idosos, pessoas que têm acima de 60 anos, professores da rede pública e privada e as pessoas com comorbidades, que são aquelas pessoas que têm doenças crônicas, como diabetes, hipertensão, asma e outros tipos elegíveis pelo Ministério da Saúde.
A população, então, prioritária, ela pode encontrar a vacina em todos os postos de saúde de Fortaleza.
Isso, em Fortaleza nós temos 113 postos de saúde que funcionam na sala de vacina de 7h30 da manhã até as 18h30. E também o município de Fortaleza está realizando ações em torno do território. Então também está sendo feita a busca ativa, casa a casa, dessa população dos grupos prioritários.
Então, os agentes eles estão indo nas residências das pessoas oferecendo a vacina. Como é que está sendo a aceitação?
Está sendo boa, graças a Deus. Nós já estamos com 72% de cobertura. Então, a gente espera que até o dia 14 a gente consiga atingir a cobertura de 90%.
Até agora, quantos por cento foram vacinados?
Como eu disse, nós já estamos com 72%, já um pouco a mais de 500 mil pessoas já imunizadas.
Eu gostaria que o senhor reforçasse aí para a população, né, fazer a vacina para que atinja a meta de Fortaleza.
É muito importante que essas populações, esses grupos elegidos pelo Ministério da Saúde, procurem um posto de saúde para se vacinar, porque a vacina ela protege também contra três tipos de vírus da gripe, não só H1N1, mas também H3N2 e a influenza B. Então é muito importante que essas pessoas elegíveis procurem um posto de saúde mais próximo, como eu já disse anteriormente, são 113 postos de saúde aqui em Fortaleza. Então, procure o posto de saúde para ficar imunizado e protegido contra a gripe.
Muito obrigado. Conversamos com Renata Dias, assessora técnica de imunização da Secretaria de Saúde de Fortaleza, falando que a campanha nacional de vacinação contra a influenza segue até o dia 14 de junho. Lembrando, né, que são apenas para os grupos prioritários. Rádio FM Assembleia com você no centro das discussões.
Eu estava desmontando o elevador da obra. Comecei lá do 19, quando eu cheguei no 10º andar, a tábua escorregou, aí eu caí. Não usava o cinto, que para mim nunca ia acontecer isso comigo. No dia que eu usei, graças ao meu bom Deus, o cinto me salvou. Senão, eu não estaria aqui mais não. Porque onde mais sentiria minha falta não é no trabalho, é de minha casa, né? Minha família.
Justiça do Trabalho.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Marcelo Lima Verde. Entrevista.
Chamou a atenção de toda a cidade o caso de um prédio situado no bairro da Maraponga que desabou parcialmente no último sábado. Nós então convidamos o presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, Dr. Emanuel Mota, para falar sobre o assunto. Doutor Emanuel, bom dia. Obrigado por aceitar o convite.
Bom dia, Marcelo. Bom dia aos seus ouvintes.
Doutor, o que é que pode ter ocorrido com esse prédio?
Marcelo, primeiramente eu queria agradecer aí a atenção de vocês em nos procurar e colocar aqui de que o CREA ele tem como principal função, nesse caso, a regulação do exercício profissional e a garantia para a sociedade que todos os serviços de engenharia terão responsáveis técnicos, né? Não cabe aqui ao CREA apontar culpados nem apontar as causas do acidente, certo? A gente vai preparar aqui no CREA, nós estamos preparando aqui no CREA um conjunto de documentos que vão subsidiar essas investigações por parte dos órgãos competentes, como a perícia, como a defesa civil e outros mais que venham a realizar investigações.
Esses prédios todos, quando são construídos, antes da construção, existe uma solicitação de registro nos órgãos da Prefeitura Municipal e o CREA também participa?
Isso, vou te explicar aqui para esclarecer como é que funciona, certo? Usando como exemplo até esse caso aí do edifício que veio a cair na Maraponga. O proprietário deseja realizar uma construção desse tipo, ele contrata um engenheiro, o engenheiro faz os projetos e registra no CREA esses projetos e a construção. E assim ocorreu lá. Ele contratou um determinado engenheiro, esse engenheiro desenhou os projetos, realizou a obra e fez o registro dessa obra no CREA. Esse registro de obra no CREA se chama ART, Anotação de Responsabilidade Técnica. E quando o engenheiro entra lá no sistema do CREA e faz esse registro, ele autodeclara esse registro, né? Ele está dizendo de que ele se responsabiliza, ele puxa para si toda a responsabilidade legal, técnica, enfim, qualquer responsabilidade que tenha sobre devido a esse serviço de engenharia. Tipo, como, por exemplo, se vier a cair, ele tem a parcela de culpa dele lá devido a ele ter essa responsabilidade. Porque foi o que aconteceu, ele vai ser feito uma apuração pelo poder competente, tá? Lá nesse caso também da Malaponga, foi feito um registro, uma ART da sondagem. O que é a sondagem? É um estudo de solo. Então, todos os serviços de engenharia, de agronomia, de geociências, requer, né, eles pedem esse registro de ART. Entendeu?
O doutor Emanuel Mota é presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, o CREA. Doutor Emanuel, a notícia que nós divulgamos aqui diz o seguinte: a Defesa Civil de Fortaleza esteve no local 6 dias antes do acontecido e constatou o risco de desabamento, mas o local não foi interditado. Certamente deveriam ter comunicado ao CREA também, não, doutor?
Na verdade, o procedimento, digamos, o procedimento padrão, qual que seria? Ele poderia ter comunicado, sim, ao CREA, mas nada impede isso. Mas o ideal era que ela tivesse sido indicada a contratação de um profissional para realizar um laudo. E pelo que a gente tem acompanhado de notícias, né, o que está sendo noticiado, e o que foi conversado em visita que a gente fez, o que o CREA fez lá no local ontem, é de que esse laudo aconteceu, de que esse procedimento aconteceu. O proprietário chamou o engenheiro foi lá e emitiu um laudo e garantia essa estabilidade, né? Fez o registro no CREA, inclusive, esse registro foi feito no CREA, o profissional registrou esse trabalho no CREA na sexta-feira, dia 31.
Os moradores do prédio têm reclamado uma solução ou uma indenização, e eu pergunto ao senhor, depende do CREA qualquer solução para este caso?
Na verdade, essa solução, pelo que a gente tem acompanhado, já está acontecendo, né? O proprietário já se organizou nesse aspecto e está tratando disso, morador a morador. Pelo menos a notícia de ontem é o fim do dia. A intervenção no CREA nesse aspecto é justamente de apontar os possíveis, apontar os responsáveis técnicos desses obras e apurar possíveis má conduta, possível imperícia, possível falta de técnica nos trabalhos que foram executados, né? Isso aí está sendo caminhado internamente aqui no CREA.
Circulou a notícia.
Foi instaurado, só para completar, Marcelo, me desculpa, foi instaurada aqui uma comissão para justamente apurar isso. Ela é composta por 3 conselheiros do conselho, aqui do CREA, do nosso plenário, e mais dois apoios técnicos de especialistas em engenharia estrutural, que vão justamente levantar, se houve essa, preparar um documento que vai subsidiar a análise por parte da Câmara, da Comissão de Ética do Regional, aqui do Conselho Regional, se houve essa má conduta, essa imperícia, tá ok?
Certo. Na minha impressão, quem pode falar sobre este assunto é o CREA. Mas há uma notícia de que o proprietário do prédio está garantindo que vai indenizar. Essa indenização vai depender também de um exame, de um laudo do CREA, não, doutor?
Não de um laudo do CREA. Ele vai depender. O CREA não tem, digamos assim, a capacidade, não tem a determinação legal de se fazer isso, né? Quem é para fazer isso realmente é uma perícia forense, uma investigação criminal e por aí vai. Mas o CREA não tem esse papel de determinar que tipo de indenização será dada, que tipo de dano será reparado. O CREA não tem atribuição. A função do CREA, como eu coloquei aqui, é a regulação do exercício profissional, garantindo a defesa da sociedade, no sentido de que todos os serviços de engenharia terão responsáveis técnicos competentes para fazer isso. No caso de não ter essa competência e o profissional existir, apurar má conduta, apurar imperícia, apurar imprudência desse profissional.
Rádio FM Assembleia agradece a sua presença aqui neste programa. Desejo um bom dia ao senhor, doutor Emanuel.
Um bom dia, Marcelo. Estamos aqui no CREA, sempre à disposição de toda a sociedade.
Repórter Silvio Augusto. Silvio.
Marcelo, inspirar as empresas a fazerem negócios de forma mais consciente, humanizada e que tenha impacto positivo na vida das pessoas, esse é o objetivo do primeiro fórum do movimento de capitalismo consciente, que acontece aqui em Fortaleza na próxima quarta-feira. Para falar sobre o assunto, vamos conversar com o Maíso Dias, ele que é o sócio-diretor da Diálogos Consultoria, que está promovendo a iniciativa. Bom dia.
Bom dia, Silvio. Fico feliz aqui em compartilhar esse movimento aqui em Fortaleza amanhã, uma iniciativa da Controller Empresa, em parceria também com a KM Partners e a Diálogos Consultoria. O movimento ele vem com o propósito de trabalhar um novo formato de negócios, onde uma empresa ela pode e deve gerar lucro, mas através de um olhar para a sociedade. Uma empresa ela pode ser lucrativa oferecendo e compartilhando benefícios sociais. Essa é a pegada do capitalismo consciente para que a gente venha amanhã a lançar aqui em Fortaleza para as empresas locais e também regional.
O capitalismo consciente hoje já acontece nos Estados Unidos e está entrando aqui no Brasil.
Isso, hoje já funciona em São Paulo e a gente aqui, junto com a Controla e a KM Partners, está trazendo pela primeira vez esse fórum aqui do Capitalismo Consciente, trazendo o presidente do Instituto Capitalismo Consciente do Brasil, Bettler, e ele vai lançar oficialmente junto com as nossas empresas aqui no Ceará.
Acho que se você explicasse aí o que é o movimento de capitalismo consciente, onde as empresas, elas, além de ganharem lucro, elas também beneficiam a população com cursos e outros eventos gratuitos.
Silvio, eu costumo dizer que muitas empresas já fazem o capitalismo consciente aqui no Ceará, sendo que, de forma técnica, elas não sabem ainda. E amanhã a gente vai lançar esse conceito mais amplamente. Uma empresa que contrata fornecedores e valoriza fornecedores locais, isso já é uma prática de um capitalismo consciente. Na hora que uma empresa ela faz uma escuta com seus públicos, com que ela se relaciona como uma comunidade, um fornecedor, e eles atendem às expectativas desses públicos, que é uma das categorias do capitalismo consciente, que é escutar stakeholders, fazer integração com stakeholders. Isso também é capitalismo consciente. Na hora que uma empresa ela se observa e tem um olhar para fora, sabendo que hoje nós temos mais de 50% da população brasileira composta por mulheres, e você se encontra a empresa hoje com mulheres ainda em 20%, 30% do seu quadro de funcionários, isso também é capitalismo consciente. É uma forma de a gente poder trabalhar o lucro olhando para a sociedade.
Qual vai ser a programação do fórum?
Iniciará amanhã a partir das 19 horas na Controller, Rua Monsenhor Bruno, 1600. A entrada é gratuita, apenas com 2 quilos de alimento.
Muito obrigado. Conversamos com o Maíso Dias, sócio da Diálogos Consultoria, que realiza amanhã, quarta-feira, o primeiro fórum do movimento de capitalismo consciente que chega a Fortaleza. Rádio FM Assembleia, com você, no centro das discussões.
Direito da criança. Direito do idoso. Direito do consumidor. Direito das vítimas de violência. Direito à igualdade. Direito à liberdade. Direito a ter direito. A assistência jurídica integral e gratuita é um direito de todos e um dever do Estado. Procure a Defensoria Pública.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Entrevista.
Eu falei há pouco para os ouvintes que a Comissão de Direitos Humanos e Cidadania realizou ontem a audiência pública para discutir sobre a barragem do Rio Cocó, bem como os impactos socioambientais dessas enchentes às famílias e comunidades próximas. A iniciativa dessa audiência pública do deputado Renato Roseno, que está aqui com a gente. Deputado, bom dia.
Bom dia, Nacélio.
Tudo bom, deputado?
Tudo bem. Bom dia, Fátima, os amigos e amigas aqui da Rádio FM Assembleia. Essa foi uma iniciativa conjunta. Nós temos, desde janeiro, acompanhado essa situação do Barroso 1, do Palmeiras 1 e 2, do São Francisco, 1º de março, São Cristóvão. São várias, né, a comunidade do Real, são várias comunidades que foram atingidas por enchentes. Pessoas perderam tudo, né? Muitas ficaram inclusive desalojadas, algumas famílias foram abrigadas no Cuca do Janguruçu ou então em casas de parentes. Há uma iniciativa conjunta, tanto aqui da Comissão de Direitos Humanos, aqui da Casa, como a Comissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal, que é presidida pela vereadora Larissa, e também uma comissão especial da Câmara Municipal que está acompanhando essa situação. A Prefeitura de Fortaleza aprovou uma lei para a indenização de até R$1.000 das pessoas que tenham, né, perdido seus bens em razão da enchente. E, além disso, há uma demanda muito grande de infraestrutura. Então, nós já fizemos duas reuniões de trabalho e fizemos ontem essa audiência pública. Nós estamos dialogando com as comunidades, né? Eu já estive nas comunidades, a vereadora Larissa também, as comissões de direitos humanos, em visita técnica, também ressaltar aqui a Comissão de Direitos Humanos da UAB, que também esteve lá presente. Bem, existem situações que são emergenciais. Primeiro, terminar o cadastro. Uma das representantes da prefeitura disse ontem é que 400 famílias tinham recebido essa indenização. Essa indenização ela não cobre tudo que as pessoas perderam, né, um número grande de famílias perdeu literalmente tudo o que tinha de, né, eletrodomésticos. Então, é necessário ampliar o cadastro, porque há muitas reclamações de que os cadastros da Defesa Civil, e aqui eu lamento a ausência da Defesa Civil do Estado e do município, ambas foram convidadas, ambas confirmaram presença e ambas faltaram. Então, ontem nós estivemos com alguns representantes da Prefeitura e do Governo do Estado, mas sentimos a falta aí da Defesa Civil. É necessário terminar o cadastro da Defesa Civil, é necessário ampliar as ações de limpeza urbana naquele território, ou seja, nem tudo pode ser atribuído exclusivamente ao grande volume de chuvas, há também um déficit de limpeza urbana lá muito grande, a limpeza dos canais, a retirada de entulho, a retirada de, né, de resíduos sólidos que vem se acumulando naquela região. E terceiro, dar continuidade, sobretudo ao diálogo entre COGER e CCidades com relação ao pré-URBS, né, que é o projeto de urbanização daquela área do Cocó. Né, ontem falou-se da necessidade de um plano de avaliação de risco que reúna a COGER e a Defesa Civil do Estado e do município com a participação da Secretaria de Cidades. Então, na sério, foram tomadas várias iniciativas, né, a gente vai monitorar essas iniciativas, repito, em favor dessa população, essa população, né, atingida e achava-se que a construção da barragem do Cocó iria de fato controlar as cheias, mas o que viu-se, né, tanto em janeiro como em fevereiro e até agora, é que a situação de alagamento, de enchente, perdura naquela região. Houve uma tratativa nossa ontem com a representação da COGER e das CCidades para que fosse estudada a melhor operacionalização das comportas dessa barragem, no sentido de que, de fato, pudesse haver um escoamento maior para Calha do Rio. Essa foi uma das possibilidades aventadas também. Mas, sem dúvida alguma, é uma situação. As pessoas estavam extremamente revoltadas. Havia um clima de revolta muito grande, porque nós estamos já, né, em junho e essa situação ela perdura. São praticamente 5 meses em que as pessoas estão aí aguardando uma resposta do poder público pela garantia dos seus direitos.
Deputado Renato Rosen, certamente que essas pessoas vítimas não estão nos ouvindo. Eu tenho a impressão que se tinha um rádio em casa, praticamente não tem mais essa condição. É capaz de nem ter energia elétrica. Eu pergunto, o que é que pode ser aconselhado? Algum vizinho é capaz, alguém perto, para dizer, olha, nós ouvimos o deputado Renato Rosen falando na rádio.
Ontem a presente também estava a Defensoria Pública do Estado, que vai ingressar com ações judiciais. Então é necessário que as lideranças comunitárias dessas comunidades que estavam lá, né, Barroso 1, Palmeiras 1, Palmeiras 2, São Cristóvão, São Francisco, comunidade do Real, que são todas comunidades do Grande Anguruçu, essas comunidades, comunidade da Mana, né, essas comunidades todas, elas devem reunir o maior número de registros, né, das suas perdas, sejam registros de imagens, fotos, ou até mesmo as provas do que perderam, e enviem isso à Defensoria Pública. O Dr. Lino Fonteles, que é do Núcleo de Habitação, ele esteve presente representando a Defensoria Pública, e ele se colocou à disposição, inclusive, para intentar aí as ações judiciais necessárias, sejam as ações individuais ou as ações coletivas.
Há pouco, deputado, eu conversei com o Dr. Emanuel, que é o presidente do CREA, sobre aquilo que aconteceu na Maraponga, que o senhor certamente...
Sim, claro, todos tomamos conhecimento.
Dá para comparar esses dois casos?
Veja, as pessoas são... dá para comparar na medida que há uma situação de vulnerabilidade muito grande, né? São pessoas em situação de muita vulnerabilidade econômica, muita pobreza, né? Uma ausência histórica do poder público. Veja, essa região da qual eu estou falando, né, ela tem o menor índice de desenvolvimento humano entre os bairros de Fortaleza. Então já é historicamente, as pessoas estão lá, né, à beira do rio, muito em razão, né, dessa situação de extrema vulnerabilidade. Agora, perderam o pouco que tinham em razão dessas enchentes, né? Vamos lembrar que deve, obviamente, existem situações emergenciais, situações de calamidade, mas que as vulnerabilidades, as ausências do poder público, elas eram sentidas desde antes da chuva. Por isso mesmo nós temos reclamado, né, a presença mais constante e em maior escala da política de assistência social, ou seja, a visitação, a representante da assistência social do município esteve presente, nós fizemos esse pleito no sentido de que, né, ampliasse a cobertura, a presença, sobretudo dos cadastradores do Cadastro Único, do Cade Único naquela região. E, em segundo lugar, também fizemos uma reivindicação de que o maior número de famílias fosse contemplada com aluguel social. Se as pessoas não têm para onde ir, elas têm que receber pelo menos o aluguel social, que é hoje organizado pela Defesa Civil, para que elas possam minimamente ter, né, um aporte, né, para onde morar. Então essa foi também uma das nossas reivindicações. Então, ampliar os cadastros para indenização, ampliar a assistência social, ampliar o aluguel social, né, organizar um programa de operacionalização das comportas da barragem, né, entre COGE, Defesa Civil e Cidades, e dar, em especial, medidas de longo prazo que cabem ao governo do estado. Existe um programa de urbanização daquela área, né, e essa área ela precisa, obviamente, receber os aportes orçamentários para continuar esse programa de urbanização, que vai desde ali, né, do macro até, né, a Paulino Rocha, e continua até o Palmeiras 1 e 2, passa pelo Barroso. Ou seja, todo esse processo de urbanização. Muitas vezes, né, as pessoas dizem assim, é o cocó dos pobres, né? O que a gente defende é o seguinte: nós temos que defender a bacia do Rio Cocó, a vida do Rio Cocó, na sua inteireza, né? Da sua nascente até a sua foz, né? Atravessando todo esse território que atravessa, sobretudo, a cidade de Fortaleza. E, sem dúvida alguma, essas regiões, são as regiões mais empobrecidas, são historicamente negligenciadas. E são agora vítimas de enchentes. Repito, esperava-se que a barragem, né, desse fim a esse, né, ciclo de enchentes, não deu. É necessário que, portanto, haja as correções necessárias, no sentido de que as populações, numa próxima estação chuvosa, não venham a perder tudo novamente.
E pode-se dizer que o bairro da Maraponga tem uma vida melhor do que esse caso que o senhor cita aí, né?
Esse caso da Maraponga, né, veja aí que houve um erro, né, de estrutural, que deve ser responsabilizado. A questão é o seguinte: as pessoas não podem esperar anos pelo fim de uma lide judicial, de um processo judicial. Né? A gente teria que ter situações de responsabilização e indenização mais rápidas.
Deputado Renato Rosiano, um prazer muito grande recebê-lo aqui. Um bom dia para o senhor.
Eu que fico sempre muito alegre de estar aqui na Rádio FM Assembleia. Você sabe que eu sou entusiasta, né, do rádio. Fico muito feliz. Queria colocar a Comissão de Direitos Humanos aqui à disposição. A Comissão de Direitos Humanos, ela recebe, né, denúncias, recebe as pessoas aqui na casa, pode ligar, né, para nós é sempre nossa responsabilidade na Comissão de Direitos Humanos atender as pessoas que têm os seus direitos fundamentais violados. E, obviamente, nós não somos parte do Executivo, né, nós aqui, né, não executamos, o Legislativo cabe a ele fiscalizar, cobrar, propor. Para nós é um trabalho muito importante que a gente possa fazer. Então eu deixo aqui a Comissão de Direitos Humanos de portas abertas. Pode ligar aqui para o telefone geral da Assembleia, o 3277-2500, né, e também ligar para, ou então passar um e-mail para a Comissão de Direitos Humanos, CDHC, né, Comissão de Direitos Humanos e Cidadania, cdhc@al.ce.gov.br. Então, por e-mail, por telefone, ou então presencialmente, a gente está sempre à disposição.
Deputado Renato Roseto, bom dia, muito obrigado, repito. Silvio Augusto, Silvio.
Às 15 horas, no Complexo de Comissões Técnicas, a deputada Cris Pérez Mota, a Comissão da Infância e Adolescência aqui da Assembleia Legislativa, promove a palestra Semana Estadual de Prevenção das Brincadeiras Perigosas Disseminadas pela Internet, que será ministrada pela psicóloga Fabiana Vasconcelos e pelo fundador do Instituto Dime Cuida, o senhor Demétrio Gereissati, que está aqui conosco para falar desta importante palestra. Bom dia.
Bom dia. Logo mais estaremos aqui nessa casa fazendo a apresentação do trabalho do Instituto Dime Cuida, das ações que nós vemos desenvolvendo ao longo desse tempo no sentido de prevenir as brincadeiras perigosas disseminadas pela internet, especificamente os jogos de não oxigenação, e que infelizmente tem vitimado tantos jovens aí, não só no Brasil, como no mundo todo.
Senhor Demétrio, que brincadeiras perigosas são essas?
Nós tratamos, como falei, dos jogos de não oxigenação. São vários desafios que estão aí na internet, a gente não gosta de citar muito para não incitar mais, mas é o desafio do desodorante, é o desafio do desmaio, é o desafio da camisinha e tantos outros que estão postos aí como aparentemente inofensivos, mas que são extremamente perigosos.
E essas brincadeiras perigosas, elas estão levando as crianças, os jovens, a quê?
Estão levando, muitas vezes, a ficarem aí vitimizados com sequelas graves ou até perder a vida. Nós tivemos registro de 2014 até agora de 41 casos. Isso os casos que o Instituto tomou conhecimento, porque infelizmente não existe estatística no Brasil sobre os acidentes provocados por essas brincadeiras.
E a psicóloga Fabiana Vasconcelos também vai participar?
Ela vai participar, ela está com a gente desde a fundação do Instituto, ela é responsável pela área de prevenção, principalmente, de pesquisa, é uma pessoa muito atuante e que tem estudado profundamente o assunto, porque o assunto é muito delicado e requer muito cuidado de como é exposto para não ter um efeito contrário.
É importante que o público compareça a essa palestra. Eu gostaria que você convidasse os ouvintes da Rádio FM Assembleia, do programa Nascer Lima Verde, para participar dessa palestra, onde vai discutir a prevenção das brincadeiras perigosas disseminadas pela internet.
É importantíssimo e a gente gostaria muito de ter um público grande para ouvir, para entender. Um dos desafios que nós temos no Instituto é fazer com que os adultos tomem conhecimento do que acontece, do mundo que os jovens frequentam aí na internet e que os jovens saibam dos riscos reais que correm nessas práticas. Então é muito importante, vai ser um momento muito esclarecedor e muito rico, tenho certeza.
Muito obrigado. Conversamos com o senhor Demétrio Gereissati, ele fundador do Instituto Dime Cuida, falando sobre a palestra que vai acontecer a partir das 15 horas aqui na Assembleia Legislativa, no Complexo de Comissões Técnicas, deputada Cris Pérez Mota, promovido pela Comissão da Infância e Adolescência, para discutir a palestra Semana Estadual de Prevenção das Brincadeiras Perigosas Disseminadas pela Internet. Rádio FM Assembleia, com você no centro das discussões.
Um serviço que a Assembleia Legislativa do Ceará oferece é o escritório Frei Tito de Alencar, homenagem ao frade dominicano preso e torturado por defender os direitos humanos. O Frei Tito é um espaço para receber denúncias de violações da dignidade humana. Advogados e educadores defendem a moradia digna, os direitos de quilombolas, dos povos indígenas e das comunidades tradicionais, bem como os grupos discriminados pelo racismo, homofobia e intolerância religiosa. O Escritório Frei Tito é uma espécie de PROCON dos movimentos sociais, atento aos casos coletivos de violação dos direitos humanos, bem como aos casos individuais de repercussão coletiva.
Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
A gente não pode parar nunca de lutar pelo que acredita.
Só que hoje, a nossa arma é a consciência.
Na luta por igualdade e respeito,
somos, acima de tudo, brasileiros. E acreditamos num Brasil diferente nas cores,
mas igual nas oportunidades.
20 de novembro, Dia da Consciência Negra. Governo Federal.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Direitos do Consumidor.
Com o doutor Rômulo Augusto, advogado do PROCON Assembleia. Doutor Rômulo, bom dia.
Bom dia, Marcelo. Meu cordial bom dia a todos os ouvintes.
Doutor Rômulo, tem um caso exitoso do PROCON?
Temos sim, Marcelo. Hoje eu trago um caso de uma consumidora que tinha uns empréstimos em algumas instituições financeiras e que nós conseguimos aqui no PROCON realizar, em audiência, nós conseguimos realizar com que os empréstimos fosse feito em apenas um com juros menores, ou seja, uma instituição financeira comprou os empréstimos das outras, colocou juros menores conforme a consumidora podia pagar e parcelou o restante, se adequou a parcela ao valor com aquilo que a consumidora podia pagar. E isso é muito natural com que as empresas possam comprar o crédito de outras empresas, né, de outras instituições financeiras, assim favorecendo o consumidor, porque ele irá pagar uma taxa de juros muito menor.
Agora, doutor Rômulo, então aí a pessoa pode discordar disso, ela não tem direito nem a discordar se alguém compra uma dívida que ele fez.
Como, Marcelo? Não entendi, desculpa.
Sim, a pessoa tem uma dívida, é numa empresa, numa firma, num banco, coisa semelhante. Então, a firma ou o banco resolve passar, transferir para outra organização a dívida.
Isso.
Isso pode ser feito ou a pessoa pode discordar?
A pessoa pode discordar, mas normalmente quando uma instituição financeira resolve fazer isso, as taxas de juros daquela instituição financeira são menores, então para o consumidor é vantagem. Porque ali ele vai arcar, ele vai colocar todos os seus, as suas prestações em uma única prestação com uma taxa de juros menor. Então para o consumidor isso é vantagem, porque em vez dele ter várias prestações mensais, ele vai ter só uma com a taxa bem menor, abaixo até do mercado muitas vezes.
Doutor Rômulo Augusto, bom dia, muito obrigado, hein?
Bom dia, Marcelo. Qualquer coisa, estamos à disposição.
O Brasil tem um dos códigos de defesa do consumidor mais avançados do mundo. Mas para que seus direitos sejam respeitados, é preciso ter atitude. Se seu nome entrou indevidamente ou sem seu conhecimento no SPC, no Serasa ou cadastro similar, você tem direito à indenização por danos morais e materiais. Exija esta reparação. E caso não haja acordo, recorra à justiça. Tenha atitude. Saiba mais sobre seus direitos no site do IDEC, www.idec.org.br.
Apoio Rádio FM Assembleia, 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
Diretamente do plenário, 13 de maio, repórter Silvio Augusto.
Serão lidos durante a abertura da sessão ordinária desta terça-feira, no plenário 13 de maio, 12 projetos de lei, sendo 3 do deputado Carlos Felipe, 1 do deputado Romeu Aldighieri, 2 do deputado Leonardo Pinheiro, 1 da deputada Patrícia Aguiar, 1 do deputado Marcos Sobreira, 1 do deputado Fernando Santana, 1 da deputada doutora Silvana e 1 de autoria do deputado Nelinho. Também serão lidos 6 projetos de indicação dos deputados Soldado Noélio, Vitor Valim, Guilherme Landim, Manuel Duca, Agenor Neto e Queiroz Filhos. E 3 correspondências de autoria da Procuradoria-Geral de Justiça, do Tribunal de Justiça e da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Superior também serão lidos. Estão inscritos para ocupar a tribuna durante o primeiro expediente da sessão ordinária desta terça-feira, no plenário 13 de maio, os deputados Manuel Duca, cedeu tempo para o deputado Romeu Aldighieri, Apóstolo Luiz Henrique, Augusta Brito, Renato Roseno, Agenor Neto e o deputado Heitor Ferrer. Para o segundo expediente estão inscritos até o momento os deputados Davi Duran, Romeu Aldighieri, doutora Silvana e Sérgio Aguiar. Rádio FM Assembleia, com você, no centro das discussões.
No programa de hoje, a jornalista Tarciana Campos falou diretamente da sala de Giaçá, redação da Rádio FM Assembleia, sobre medida provisória sobre novo marco regulatório de saneamento básico perdeu a validade. Outros destaques, ouvidoria com ouvidor da Polícia Civil, entrevista com o diretor do Bazar La Boutique, Ângelo Bau. Ele falou sobre os 10 anos do Bazar. Pesquisador e historiador Márlio Falcão sobre a rua Pompeu Cavalcanti. Simone Silva apresentou Legislativa e Dia e entrou em contato com os entrevistados. Direitos do Consumidor. Há pouco vocês ouviram o advogado do PROCON Assembleia, doutor Rômulo Augusto. O presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, CREA, doutor Manuel Mota, participou do programa. Entrevista com o deputado estadual Renato Roseno. Direitos do Trabalhador com o coordenador e promoção da liberdade sindical do Ministério Público do Trabalho no Ceará, doutor Gerson Marques. Repórter Silvio Augusto com a agenda trabalho das comissões técnicas. Entrevistou Renata Dias, assessora técnica de imunização da Secretaria de Saúde de Fortaleza. Também conversou com Maíso Dias, sócio-diretor de Diálogos Consultoria. E, por último, falou com o doutor Demétrio Geressati, fundador do Instituto de Me Cuida. O repórter Silvio Augusto também falou diretamente do plenário 13 de maio sobre a sessão de Logo Mais. Esta sessão, vocês sabem, é transmitida pela Rádio FM Assembleia e pela TV Assembleia. Um bom dia para todos. Muito obrigado pela audiência. Nós voltaremos amanhã às 7h30, depois de notícias do Ceará, com Ronaldo César e Simone Silva. Até amanhã.